Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 111 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz juntamente com a nutricionista Letícia Moreira e com o médico ortopedista e triatleta Dr. Alexandre Jacquard. Dr. Alexandre sempre foi adepto à prática esportiva. É contramestre de capoeira e iniciou na corrida em 2006. Em abril de 2018, fez sua primeira maratona em Paris. E no mesmo ano, conheceu um triatlon e completou o circuito de sprint triatlon de Santa Cecília, no Guarujá, em São Paulo. Em 2019, fez o Ironman de 70,3 de Floripa e conquistou seu grande sonho no esporte, o Ironman. Neste episódio, falamos sobre hérnia de disco, alongamento, causas, sintomas e prevenções de lesões e muito mais. Acompanhe agora.
Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Hoje, quinta-feira, 1º de outubro de 2020. E hoje, Nutri, a gente está recebendo mais um médico, Cisne Negro, e ele já veio com a camisa do Ironman para dar a intimidade aí na. Vai ser bacana pra caramba. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, André. Muito obrigado, Letícia. Estou muito feliz com o convite. Vocês aí para participar e responder dúvidas e como aí, para ajudar.
Nutri, médico Cisne Negro, mata
É.
como com tiro só, né?
Mata com um tiro só, e, né? E como eu sou a nutri dele, eu sei. Ele faz direitinho, sabe muito sobre a questão da coluna, então vai explicar, né, muito bem para o pessoal. Alexandre, é um prazer ter você aqui no canal. Obrigada aí pela disponibilidade, para poder dividir um pouquinho os seus conhecimentos.
Obrigado.
Queria dar boa noite à turma, que já tinha uma turma há muito tempo, Nutri.
É.
Cumprimentando aqui o
Vai,
Rodrigo Moraes,
galera.
Elton Oliveira, que perdeu o pódio hoje, Reinaldo Pellegrino, Fabiana Nunziato, Juan Carragal, Henrique Silva, Andréa Maziero, Cristiane Pereira, Alessandra Sakuma, Beabá do celular, camarada, Rita Coutinho, Cláudio Vandame. Boa noite, turma. Ó, Alexandre Muniz. Boa noite. Vamos lá conversar. Doutor Alexandre, que é médico ortopedista, especialista em coluna e triatleta, cisne negro. Sem nem por onde começar, mas o bate-papo vai ser bacana. Doutor, a gente conversou um pouco antes de iniciar a live. Conta um pouco pra gente como foi que você teve contato pela primeira vez com a low carb.
Bom, eu estava num churrasco de criança, no aniversário de criança, né? E com minhas filhas e conversando com um endocrinologista, e um amigo e também um nefrologista, e cada um assim, com aquele pedaço assim, de costela e se deliciando. Eu falei, caramba, mas pô, não é você que tem que falar de colesterol, LDL, essas coisas todas aí, comendo gordura desse jeito. E com uma coquinha zero do lado. Eu falei, cara, isso tá louco, né? E aí eles começaram a explicar o que que era low carb, né? Eu falei, cara, que ignorância minha até hoje não saber o que que é isso. E começaram a explicar. Eu falei, pô, isso aí é pra mim. Então foi quando eu conheci a low carb. Daquele dia eu falei, poxa, acho que eu tenho que tentar isso aí pro esporte, né? Você sabe, André, que eu tinha. Eu pensava antes da low carb, uma rotina de plantões, sempre dei 8, 10 plantões noturnos por mês. E eu cheguei a começar a treinar triatlo, falei, não, não dá, não dava. Antes da low carb, eu falei, não dá, eu vou ter que parar os plantões. Um dia que eu parar os plantões, eu posso ir atrás desse sonho do Ironman, que vai ficar para depois. Aí eu conheci a low carb e tudo mudou.
Conheci a low carb em 2018, né?
2018, julho de 2018, por aí.
E já praticava atividade física de forma regular desde quando?
Bom, eu sempre gostei de atividade física. Eu lembro de, aos 12 anos, participando de prova de natação do condomínio. Na época eu nadava peito. E aí, aos 2014, mudou mesmo, aí veio regular, foi a capoeira, né? Fiz mais de 15 anos de capoeira. E depois, em relação à corrida, foi em 2006, que eu fiz minha primeira prova de 10 quilômetros. E depois aí, várias provinhas de 10, 10, depois uma meia maratona. e uma maratona em 2018 e uma em 2019. E a bike foi em julho também, em julho de 2018, que começou tudo. Prestei de um grande amigo, uma roadzinha, e bora tocar junto com a Low Carb, foi um casamento.
Casamento perfeito. Mais um cisne negro que confirma o que a gente vê, né, Nutri? Passa esse processo de adaptação, quebra as crenças e consegue ver como...
Eu adoro isso.
E ainda tem, uma mentalidade, né? Aquela mentalidade, assim... tem um protocolo recente da Associação Americana de Diabetes, com a de cardiologia, que preconiza dieta mediterrânea, baixa em gordura e em proteína. Eu falei, ah, você tá maluco, né? Aí eu vou atrás de... Falei, bom, então eu vou fazer exame, porque realmente eu gosto do seu cisne negro, mas eu quero provar alguma coisa, né? Então eu fiz densitometria com composição corporal, minha gordura visceral é muito abaixo da referência, sabe? E fiz angiotomografia, mais recente agora, fiz angiotomografia com score de cálcio, né? Para avaliação de coronárias. Sim, é zero, é nulo, é nulo. Meu amigo cardiologista falou, cara, não tem nada aí. Depois dos 40 anos já tem alguma coisinha, não tem zero. Então, eu falei, é isso, dá aqui minha costela. Deixa eu fritar meus ovos aqui na banha e fazer ovos mexidos e tal. Eu continuar nesse jejum. Jejum não, né? Não é jejum, mas comer uma vez por dia, duas vezes. A Nutri às vezes brigou comigo, né? Falando, come pelo menos duas vezes. Aí eu entendi, porque às vezes 3 mil calorias realmente é pesado numa refeição só. Né?
É, o volume, né? Isso depende muito do seu volume, né? Dos seus treinos. Então é importante que o atleta vá fazendo isso também, né? Essa adequação desse volume. Então pode até comer uma vez ao dia, mas às vezes estando com volume de treino mais baixo, né? Mas quando vai aumentando também tem que aumentar em caloria. E o Alexandre, né, ele tem uma composição corporal legal, então também tem essa questão de não perder peso, então isso também é importante estar, né, adequando na dieta dele. Mas a gente faz uns jejuns, uns ciclos de jejuns, fazemos aí né, uma refeição, duas, sempre tem umas coisinhas diferentes.
É bacana essa experiência, porque o doutor falou aí que chega a fazer 10 plantões, 8 a 10 plantões na semana, no mês, treina para o Ironman, para a maratona. E qual a sua relação com o jejum, doutor? Mesmo com uma rotina tão intensa de treino e trabalho.
Aí o jejum, estudando, aí comecei, né? Estudar também, não sou maluco, vou atrás de referência e estudo, né? E comecei a estudar e aí conheci o jejum. Falei, poxa, isso aqui é fantástico. Realmente, nosso organismo não foi feito para ser alimentado a cada 3 horas, aquela coisa maluca, né? E aí eu falei, bom, de vez em quando uma pausa vai ser interessante. E aí, também estudando isso, meu suplemento hoje é o quê? É carne e ovo. Não tem suplemento, zero. Então, eu falei, bom, o que pode me ajudar mais ainda. Aí eu comecei a estudar sobre o jejum, assim, com pico de GH lá por 48 horas. Parece interessante fazer um prolongado. Eu falei, vou testar, ver o que eu sinto. E foi fantástico. Decidi fazer lá 5 dias, né, de jejum, 120 horas de jejum. Porque eu também estudando sobre o sistema imunológico, 3 dias, etc. Autofagia, né? Aí eu falei, bom, isso aqui é fantástico. E foi muito bacana fazer esses 5 dias. Já estava adaptado, né? Então não tem sofrimento nenhum. Você talvez tenha alguma fome no primeiro, segundo dia. E depois não. Depois você está totalmente adaptado. E assim, nesses 5 dias, eu dei 3 plantões noturnos, fiz 5 treinos, era numa periodização do triatlon já. Então, assim, foi uma rotina, foi muito legal, foi muito bom, porque eu vi que quando você está adaptado é possível e ajuda demais. Desde que eu faço low carb, não tenho uma gripe. Low carb, cetogênica, eu não tenho muitos rótulos, né? Tanto que eu falo que a gente. comentou antes também, para mim é muito claro que não é uma dieta, é um estilo, né?
Nut, a gente pode dizer que estar adaptado, praticar o jejum, pode ser sinônimo de estar livre, né? Você deixa de ser refém dessa crença popular de fome o tempo todo, achar que precisa comer um pãozinho, uma bolachinha. Com exceção, a gente sabe, não é problema nunca, mas você se liberta, né? Você começa a se preocupar menos com a alimentação e viver mais, trabalho, seus projetos, família, e se torna menos refém.
É, assim, não que, né, a alimentação é algo extremamente importante, né? Só que ela não precisa virar matemática, né? Não precisa virar ter hora, ter tempo. Acho que o nosso corpo, ele já sabe, né, o que nós precisamos e vai na questão da saciedade, né, sabendo que tendo uma base alimentar proteica, isso é o mais interessante. Então, quando você começa a comer comida de verdade, baseada em proteína, realmente o nosso corpo, ele vai se adequando a isso, né? Então, é aquela coisa, a gente come bem, para que todas as funções do nosso corpo comece a trabalhar de forma bem também, né? Boa também, porque questões de sono, de treino, energia, muito disso, a gente às vezes faz várias outras coisas, mas se a gente adequar o que a gente come, né? A gente tudo meio que dá um encaixa, né? Tudo tem um encaixe ali perfeito. Então, a alimentação é algo extremamente importante, de forma natural, sem precisar ficar muito preso a isso, sabendo que atividade física pode, né, ser feita sem consumo de nada, nós já trouxemos vários exemplos aqui, né, porque fez uma alimentação antes adequada, então isso traz uma certa liberdade, né, pro atleta, e aí ele foca no esporte, e aí foca no que realmente quer, que precisa, né, para poder bater os recordes, sei lá, talvez chegar num pódio. E aí foca no que realmente ele tem como objetivo. Não fica fazendo piquenique. Eu sempre falo, você vai fazer piquenique ou você vai comer, né? Ou você vai treinar. Então, isso é importante.
Ô André, você fala uma coisa interessante. Tempo, me permite dizer também que eu, assim, realmente eu sou fã da cortar carboidrato, porque isso me deu tempo de vida, né? Eu comecei pro esporte pensando na praticidade, etc., gasto energético, relacionado ao esporte. E aí, pô, isso começou a me dar um sono melhor, acordar mais disposto, precisar dormir menos. Antes era aquele cara que dormisse 8 horas, ficava com aquela olheira, aquela coisa. E 6 horas, para mim, basta. Então, acordo 4h30 regularmente, sem sofrimentos, sem alarme, né? Deixo lá, mas... não, é incrível, né? Incrível. E fluxo, às vezes, de pensamento, raciocínio. Cara, esse negócio...
Sem falar no esporte, né? Na recuperação, após treinos, volumes intensos, treinos...
A recuperação, isso aí, eu posso falar do Iron, porque, assim, trabalho normal na semana seguinte, porque no dia seguinte, eu estranhei, falei, não tá doendo, né? Não tô mancando. O que tá acontecendo, né? Eu achei estranho. Eu falei, vai vir amanhã vai ser feio, né? Amanhã eu não vou andar. Nada. É impressionante. Impressionante. Então, não
a
tem.
Você
não tem acúmulo de ácido lático, né?
Isso. A porta de entrada para low carb, para a maioria das pessoas, é emagrecimento. Mas emagrecimento é só um dos benefícios.
É o brinde. A cereja do bolo.
Não, e aí a gente entra até na coluna, porque assim, eu não comento muito no consultório, porque não é a minha especialidade, né? Eu estudei um pouco para mim, mas eventualmente eu comento isso sobre processo inflamatório, né, e dor. Então, eu sinto isso em mim, né? Então, eu também às vezes compartilho com meus pacientes sobre a diminuição ou como o carboidrato é pró-inflamatório, né?
Doutor, no seu consultório, você atende muitos atletas?
Não é. A maioria dos pacientes são mais para sedentários, né? Eu tenho muitos pacientes, se tiverem me ouvindo aí, me perdoem, né? Mas que acham que a caminhada é um esporte, né? E aí, muitas vezes, eu levo super na boa, mas eu falo que caminhada é um privilégio do ser humano, né? Então, claro que eventualmente tem uma ou outra pessoa que a gente tem que abordar com cuidado, risco cardiovascular, mas eu acho que muito mais... a gente precisa suar a camisa, né? Intensidade. Então, mas a maioria dos meus pacientes são baixa atividade física, né? Diria que a grande maioria precisa de uma orientação básica quanto a pelo menos 150 minutos de intensidade na semana, dividido em 3 vezes, etc.
Ótimo. Para deixar registrado aqui o comentário da Fabiana Nunziato. Estou adaptada fazendo jejum. Ela está 79 horas de jejum, vai fechar em 120. Treinando forte, com energia louca.
Aí, Fabiana. Muito bom. Segue lá.
A Cristiane Maria. Meu maior foi de 48, feliz por isso. Para quem fazia 6, 7 refeições por dia, é uma quebra de paradigma, libertador demais.
Exato. Não, você já chegou, você fez... Eu acho que cada passo é uma vitória, né? Então, no começo eu imaginava que 16 horas era jejum, né? Então, mas assim, uma pessoa não está adaptada, com certeza é difícil, né? Então, a gente tem que entender e respeitar isso também, né? Uma vez que você está... Uma vez que você reduziu a quantidade de carboidrato, isso aí não é jejum, né?
É aquela adaptação, né? Porque quando a pessoa resolve fazer uma dieta com menos carboidrato, automaticamente ela espaça a refeição, porque ela está comendo mais, mais gordura, mais proteína, isso dá uma certa saciedade. E aí, ir fazendo esse treino, né? Começa a fazer um jejum de 12, depois vai de 14. Também, né? Quem nunca fez, querer fazer um jejum de 48, 56... Às vezes não vai conseguir, tá tudo bem. Então, vai fazendo em escalas, vai vendo até que ponto aquilo vai ser interessante ou não, porque também não é uma competição, né? É algo que a gente faz em benefício aí de uma desintoxicação, de algo, às vezes, específico para alguma estratégia, mas o jejum é sensacional, né? Quando a gente faz o primeiro jejum longo, a sensação de vitória é muito boa.
É, muito boa mesmo.
Acabei de quebrar 96 horas de jejum.
Legal.
Muito bom.
Espero que esteja quebrando com carne, ovo, não com carboidrato.
Doutor, tem algumas perguntas já sobre coluna, mas queria fazer uma pergunta. No seu consultório, na sua prática, o que é que você vê de maior causa de lesão na coluna?
Olha, eu acho que um dos grandes vilões são é o sedentarismo mesmo. E aí, com isso, o dia a dia atual, muita gente sentada o tempo todo, e aí associa ao sedentarismo, e é o grande problema, o grande mal. Então, eu acho que o sedentarismo faz tão mal que eu comparo ao cigarro, né? Ao tabagismo. Né? Sedentarismo, você não tem uma troca de nutrientes no disco intervertebral, e acelera o processo degenerativo, e o paciente tem dor, e assim vai. Né? Então, sedentarismo.
As principais tipos de lesão na coluna?
A grande maioria começa no disco intervertebral, né? Através do o processo natural, o disco sofre uma desidratação e diminui de altura. Então, você tem fatores genéticos, você tem fatores ambientais que aceleram esse processo. Então, a grande maioria são discopatias, né? Então, esse processo degenerativo acontece mais na coluna lombar. Então, esse é o grande, o predomínio de lesões, né? No disco intervertebral. O processo degenerativo ocorre em diferentes fases e também pode acontecer uma hérnia de disco, né? Mas a hérnia de disco não acontece se o disco já não tiver sinais de degeneração, tá? As fraturas relacionadas ao esporte são mais quando tem um trauma grave, né? Não são frequentes fraturas por estresse na coluna, né? Ou fraturas sem trauma. Então, as maiores lesões são nos discos intervertebrais e lombares. Dor e pernas de disco.
E é possível se exercitar com alguma lesão lá? Tem alguma lesão dessa que seja simples, que não impeça da prática do exercício?
Todas. Nenhuma impede. Na verdade, fala assim, é uma pergunta frequente. Você fala assim, claro que a gente tem que tomar cuidado, porque depende da fase, depende do que a pessoa sente, né? Porque tem gente que tem hérnia de disco e não sente nada. Então, a gente tem que ser muito atento e não tratar o exame de imagem, né? Tem que tratar a pessoa. Então, quem tem hérnia de disco pode correr? Pode. Quem tem... Tem estudos com ressonância magnética em pessoas assintomáticas, jovens, 25, 30 anos. E metade tem alterações degenerativas na coluna, não sentem nada, né? Então, a gente não pode olhar um exame de imagem e condenar o paciente e falar, nossa, você não pode correr, você não pode fazer nada, né? Então, isso é muito frequente, infelizmente é muito frequente. Então, voltando à sua pergunta, as alterações degenerativas nos exames de imagem não querem dizer nada quanto ao potencial daquela pessoa para qualquer esporte. Tá? Tanto que eu tenho uma hérniazinha de disco ali, mas a gente faz triatlo.
E quando é que é necessário operar?
A cirurgia, ela é indicada assim, para paciente que tem uma dor intratável, geralmente isso depois de 4 a 6 semanas, né, de tratamento. A pessoa que tem um déficit neurológico funcional. O que quer dizer isso? Uma diminuição de força para levantar o pé, por exemplo. A pessoa está com o pé caído, ela tem que operar de vez. Ou uma perda de força progressiva. Eu examinei ele um dia, uma semana depois ele vai no retorno, está pior, opa, melhor operar. Então, essas são as principais indicações.
Juan Carragal, doutor Alexandre, em uma relação de relativo esforço em uma atividade de endurance, quais exercícios posturais pós-prova, uma vez que é low carb e a recuperação é muito mais rápida?
Perdão, quais os exercícios posturais
pós-prova?
Pós-prova.
Isso.
Bom, a gente não tem nenhum exercício específico. Eu diria assim, o pré-prova, a gente mais recomenda é um aquecimento e o pós é mais uma soltura muscular, né? Não tem, para a coluna, não tem uma posição, uma postura específica, um alongamento específico, né? É mais um alongamento do corpo todo e a postura do dia a dia é normal, não tem uma específica.
Reinaldo Pellegrino, tenho 64 anos e depois que comecei a low carb, minhas 3 hérnias de disco nunca mais incomodaram, bem como minhas 2 bursites. Ninguém acredita. Isso é possível mesmo, doutor?
É perfeito, é exatamente isso. É fazendo o básico que a gente melhora, como o senhor, desculpa, não lembro o nome dele.
Reinaldo.
O senhor Reinaldo. É exatamente. E eu adoro isso. É como o sucesso de quem eu não operei dá tanto gosto quanto a minha melhor cirurgia, digamos assim. Porque esses casos são frequentes, né? Como o senhor Reinaldo. Nossa, tem gente que muda, né? Orientação básica. Fala, olha, tem uma área de disco, indicação de cirurgia de novo. Falei, poxa, mas será? E aí você começa a trabalhar, enfim. E eu falo para assim, minha formação é de cirurgião. Eu adoro cirurgia de coluna, adoro fazer cirurgia de coluna. Mas vamos deixar para quem realmente precisa, né? Então, e tem muita gente que vai para o esporte e muda, né? Eu costumo falar para os pacientes, eu acredito em um tripé para a saúde da coluna, né? Um é a atividade física, o outro é a alimentação, nutrição, e o outro é o repouso. Não só horas de sono, mas horas de qualidade, né? e repouso até no seu escritório, por exemplo, uma postura, uma cadeira correta, não ficar às 8 horas que você trabalha sentado, ficar todas elas sentado, né, ter o movimento, fazer trabalhar essa bomba de difusão, que é o disco, né, que trabalha com osmose e diferentes pressões, né, variação de pressão para nutrição, né. Então é isso, esse é o tripé para mim da saúde da coluna.
Perfeito, doutor. Eu frequentemente eu compartilho minha experiência com low carb baseado em comida de verdade, tá? Só para deixar registrado, porque é possível fazer low carb comendo porcaria, processados, enfim. Baseado em comida de verdade, desde 2015 eu não tenho dor de cabeça, asma, rinite, alergia, resfriado. E o depoimento do Reinaldo é muito interessante, porque é algo que eu nunca tinha visto, né? As hérnias e as bursites nunca mais incomodaram. E a gente, muitas vezes, subestima o poder de uma boa alimentação, né? É claro que não é só alimentação, provavelmente ele se exercita regularmente, deve ter um nível de estresse regular, mas a gente se acostuma a viver doente, com dor, toma um remédio, um comprimido, um analgésico, e resolve tudo e acaba esquecendo de ir na causa, né? Ter um estilo de vida, de um modo geral, mais alinhado com o que é natural para a espécie humana. E comer comida de verdade é muito poderoso, né?
Muito, isso aí é fantástico, né? Realmente, low carb mudou a minha vida. E é o que você falou, né? Acho que o mais importante é você cortar carboidratos industrializados. Se você quiser comer planta, vai fundo, né? Acho que você quer comer só carne, quer ser carnívoro, quer fazer palio, fantástico, mas corta carboidrato e corta industrializado, está feliz.
Nutri, deve ver demais isso no consultório, né? A alimentação resolve vários problemas.
E esse tripé, né, que o doutor Alexandre falou, ele eu acho que não é só para a coluna, né? É saúde em geral. É ter uma, né, alimentação e atividade física e o descanso adequado, né, em todos os sentidos aí de sono, né, ter um momento de lazer. Então, é o que faz aí a gente ter saúde. Eu acredito sempre na alimentação e atividade física como base, né, para essa saúde da coluna e da saúde em geral. E depois vem as outras coisas, né, que compõem aí essa qualidade de vida, né? Então é importante a gente frisar sempre isso, né? E com medidas simples, a gente pode mudar aí todo o processo da saúde e até ter situações, né, como no caso do Reinaldo, que mesmo tendo alguns problemas na coluna, ele não sente mais, né? Então, não sentir dor é uma coisa sensacional.
O André, sabe que a Nutri, às vezes, tem trabalho comigo, né? Porque acho que vale a pena. Nossa, que maravilha, você só come carne e ovo. Não, eu gosto de um bom chocolate, eventualmente um churrasco, gosto de uma cerveja. Então, assim, para mim, eu não gosto de radicalismos, né? Como eu falei, também não gosto de rótulos, né? Mas o que eu gosto de tentar passar, olha, se você tiver adaptado, se você fizer lá pelo menos umas 5 dias na semana, ou 6, bem regrados, você sair um dia, vai no churrasco, quer tomar uma cerveja, vai à vontade. No dia seguinte, se você estiver adaptado, no dia seguinte você volta na low carb normalmente. E a questão do chocolate, que a Nutri também sabe que eu gosto bastante, o dia que eu como chocolate, eu enfio o pé daquela jacada, né, Nutri? Aquela jacada, eu posso ter...
Ele tira a foto e me manda, ainda tem essa cara de pau.
É quando eu me ferro, entendeu? Mas aí é escolha, né? Aí eu falo, bom, aí eu fico mais cansado aquele dia, putz, cansativo e tal, mas é escolha, né? Então... Só que eu faço isso uma vez na semana e olhe lá, né?
É escolha. E a gente também aqui é a favor desse jogo de cintura, doutor. As pessoas, quando chegam no nosso canal, nas redes sociais, acham, porque a gente fala muito bem da low carb, que a gente recomenda, a gente prega, parece que a gente vive fechado demais. Não, todo mundo. A gente é a favor dessa flexibilidade, a gente fala das exceções e a gente é enfático, né? Exceção, desde que seja exceção de verdade, não vai ser problema nunca. O que importa mais é a gente ter uma base sólida na comida de verdade. Né? É onde a gente sustenta todo o alicerce aí de uma boa saúde, né, Nutri?
É, e vale lembrar, né, que no caso do Alexandre também, ele tem uma composição, né, corporal legal, não tem nenhuma doença, né, não tem diabetes, não tem nenhuma doença, então ter um momento de exceção ali não é uma coisa que vai ser um problema, né? Diferente, por exemplo. Diferente também se tiver uma pessoa que é obesa ou que tenha diabetes, aí sim, aí isso pode ser um grande problema. No caso do Alexandre, não, né? E também, enfim, agora com essa questão de não ter nenhuma prova em vista, então ainda está um pouco mais. Mas assim, né? Mas na hora que tiver mesmo regrado, certinho, para uma prova, aí geralmente tem que puxar a orelha dele para não deixar. Puxa a orelha. Porque aí tem toda uma questão, né, de estratégia nutricional para uma prova. Mas tem que também ter essa questão da individualidade, né? Então, sabendo que ele, né, sabe como ele, né, está com posição corporal, não tem nenhuma doença. Essas exceções, elas são normais. Eu acho que faz parte da vida, né? Eu acho que é aquela coisinha que faz bem até para a saúde mental, né? Também
para a alma.
Nutri, eu acho que essa pergunta aqui você pode responder categoricamente. Salomão. Olá, boa noite. Qual a opinião de vocês sobre o jejum de 7 dias só com água? Eu não sei se a pergunta é sobre o jejum de 7 dias ou se é só com água, mas vamos lá, Nutri.
Uai, vamos ir, eu não consegui não, se você conseguir, você faz e fala pra gente, mas, né, numa boa, pode fazer o jejum de 7 dias, nós conhecemos aí o maior caso, né, que foram, quantos dias, 300 e, me lembra aí, André?
382, mas, eu acho que multivitamínicos,
né, que foi o maior jejum que já se tem anotado, né, que 300 e poucos dias, teve um emagrecimento fantástico, não voltou a engordar, tá, né, ficou bem na época. Então, assim, 7 dias, para muita gente, 7 dias pode até ser pouco. Existem religiões até que fazem mais dias, né, de jejum. Mas tudo isso tem que ter uma certa adaptação, né? Eu acho que exige aí uma programação para poder fazer esse jejum de 7 dias, né? Então se programa antes, né? E aí é uma questão muito mais mental, né? Porque aí, pelo menos para mim, né, em casa, com cheiro de comida, porque aí eu sempre falo nessas questões dos sentidos, né? Se você está isolado, que não sente cheiro, não vê, não escuta, é muito mais fácil você fazer um jejum mais prolongado, né? Mas normal, de forma normal, pode fazer, não tem, eu não acho ruim, eu acho que até é uma coisa bem interessante que todos deveriam fazer pelo menos uma vez no ano, né, para ter essa questão da autofagia, é uma coisa bem interessante.
André, a Nutri está comentando também sobre peso, algumas pessoas, né, que têm alguma questão com o peso nos ouvindo. Eu acho interessante falar sobre peso e coluna e dor, é que tem alguns pacientes obesos, eventualmente fazem uma cirurgia bariátrica, despencam peso e pioram a dor na coluna. Então, acho que isso é legal falar, porque não é diminuir peso que você vai melhorar a sua coluna, entendeu? Você tem que diminuir peso com um hábito de vida saudável, que inclui a alimentação, e uma atividade física, porque eventualmente aquela pessoa é obesa, tem uma estrutura, uma coluna protegida, digamos assim, né? Você perde aquilo, você perde músculo também, e a pessoa tem mais dor, né? Então tem que diminuir peso, também fazendo atividade física, também trabalhando a musculatura do core, né? A musculatura que sustenta a sua coluna, né? Então, esse trabalho aí funcional é parte de
bacana tudo, né? E sobre o Salomão, o jejum, eu me lembro que a gente perguntou à doutora Maíra Soliano, que é uma das grandes estudiosas sobre jejum, na live que a gente fez aqui com ela, e ela foi categórica em falar que, assim, a gente não tem estudos prolongados para analisar o impacto, se sabe dos benefícios do jejum, mas os grandes estudiosos recomendam jejuns de 5 a 7 dias, tá? E pelo menos uma cada estação do ano. Então, uma certa regularidade, sim, mas é muito importante, como a Nutri frisou, quando a gente não está em jejum, ter o aporte calórico, energético, nutricional adequado, né?
Exatamente.
Deixa eu passar aqui. Vamos lá, nunca ouvi falar nisso, doutor. Espondilolístese, grau 1, pode correr maratona?
Pode. daqui a pouco vou falar, pode tudo, né? Não. Espondilolístese é espondilo de coluna, listese de escorregamento. Então, se você imaginar aqui uma vértebra em cima da outra, listese é um escorregamento. E grau 1 significa que uma vértebra descolocou sobre a outra menos do que 25%. E tem muita gente que não sente nada, também com grau 1. Tá? Graus mais avançados são sintomáticos, mas baixo grau, grau 1, a pessoa pode ser assintomática. Se ela for sintomática e fizer um trabalho de reabilitação, aí entra assim, muito a parte da fisioterapia também, pode sim correr maratona. E protegendo sua coluna. Tem um trabalho sobre corrida, tem um trabalho muito interessante, foi publicado na Nature, 2017, que a corrida protege o disco intervertebral. E corredores longa distância, aí como o André, mais ainda do que corredores quem corre mais que 50 km na semana, protege ainda mais o disco. Protege, foi estudo em altura e composição, né? Então, tem a melhor composição em altura, atletas.
O Daniel Brito, que faz parte lá do programa Atletas Low Carb, falou aí que concorda, né? Ele também tem espondido... E sabe agora que pode ser segunda maratona?
Espondilolistese.
Travou. Vamos lá, vamos seguir.
Não, mas é algo muito legal. Quando eu vejo, tenho esses pacientes ele mostra, termina uma prova e manda notícia, é fantástico. Realmente, a gente vê que a gente não pode tratar a imagem. Né? Então, a gente tem que tratar a pessoa. E reabilitar a pessoa para quem tem espondilolistese, para quem tem a hérnia de disco, que possa ter uma vida normal, sem dor e correr à vontade.
Doutor, a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram também, só para a gente mesclar, já a gente volta aqui para o YouTube. Perfeito. James Lane perguntou sobre a bike. Ela pode ser considerada o melhor treino crossover para a corrida e por quê?
Olha, a bike é uma coisa interessante para mim. Eu era assim, ignorante a respeito. Na nossa formação, a gente não tem nada sobre isso, né? E eu imaginava que a bike, bom, vou ficar sentado, faz mal. Pô, mas daí, depois já de alguns anos de formado, que eu sabia que existe bike fit, existem diferentes tipos de bike e etc. Né? Então, depende muito do caso. Eu não vou dizer que a bike é o melhor, é o primeiro esporte indicado para quem tem justamente um problema no disco, porque você tem uma tendência a ficar em flexão da coluna. Eu gosto de usar ou de indicar, assim, sugerir a bicicleta muitas vezes como um treino intercalado. Você fica um pouco na bike, você vai para um simulador de corrida ou vai para a esteira, minutos, né? Minutos, para você ter um estímulo de posições diferentes na sua coluna e poder fazer um esporte, né? Mas a bike, quando você está bem adaptado, ou por exemplo, no triatlo, você descarrega todo o peso através do braço e a sua postura quase horizontal, você não força nada, praticamente nada. Então, o ideal é que todo atleta, quando está bem adaptado, ele não tenha dor, nenhuma dor nas costas, porque não sobrecarrega.
Você falou que...
É o melhor. Como foi a pergunta dela, se foi o melhor treino? Não, não é o primeiro.
Qual esporte fortalece mais nossa coluna, bike ou corrida? Você falou há pouco da corrida, de atletas de longa distância.
A corrida. A corrida justamente por essa mudança de postura. Quando a gente corre corretamente, André, você tem a tendência a projetar um pouco o centro de gravidade anteriormente. E quando você corre com uma postura correta, você, opa, seu tronco, você faz uma lordose saudável da sua coluna. E o movimento faz essa bomba, né, de difusão e nutrição do disco. E na bike, para a coluna, é um pouco mais estática, né, ou menos dinâmica do que a corrida. Então, a corrida do disco é melhor para as patologias de coluna de forma geral.
Correr em subida ou descida, tem diferença?
Eu, quando me perguntam sobre terreno, eu falo todos, né?
Variar.
Já vou aproveitar essa deixa, né? E porque perguntam, o que mais perguntam é sobre esteira, grama, asfalto. Eu falo todos. Todos porque a esteira, por exemplo, é muito boa quando você quer fazer um treino regenerativo, regular, etc. E você quer amortecimento, né? Eu acho que a rua é fantástica, ou a grama, por exemplo, é fantástica quando você quer fazer uma transição para a rua, né? E o terreno irregular estimula muito a propriocepção, né? Então, que é importantíssima para a corrida também. E a subida, ela tem... Para quem está fazendo um treino, algum treino específico, os dois. A subida vai treinar o cardiovascular muito mais, né? E a descida, você, pela gravidade, você tem que jogar o tronco para trás e proteger a sua lombar. Então, para treino, todos, né? Todos. O que vai doer sua coluna mais, se você não estiver bem condicionado, a subida vai ser pior.
Qual o melhor abdominal para quem operou hérnia de disco na lombar?
Isometria. Isometria é uma prancha, por exemplo. Você fazer um movimento, um fortalecimento sem fazer o movimento, né? Então, é estático. Eu gosto muito de dar o exemplo da prancha, porque você treina vários grupos musculares em isometria, que é o melhor para a reabilitação da coluna.
Nutri, olha o Elton. Tenho escoliose leve, estou fazendo musculação há 2 semanas e carnívora. Impressionante como diminuiu a dor. Valeu, Nutri.
Perfeito, perfeito. Casou aí. Escoliose é o desvio da coluna. Quando a gente olha de frente, ela geralmente deveria ser reta, né? E você tem um desvio, ela é um desvio tridimensional, mas se vê mais de frente, né? E a escoliose também, não tem nenhuma contraindicação em relação ao esporte, e é o que mais indico é atividade física também. Que bom! Parabéns ao Elton aí, segue em frente, meu amigo.
A Nutri está revolucionando a vida desses atletas, que coisa boa!
Mas é porque a gente tira, né, os alimentos inflamatórios. E aí tem um impacto em tudo, né? Impacto nas questões aí articulares, na coluna, enfim, na saúde no geral, né? Tanto aí na parte óssea, muscular, e é muito bacana, né? E a gente sabe que a dieta carnívora é uma dieta que não tem inflamação, né? Começa ali nas inflamações do trato digestivo, né? Isso muitas pessoas melhoram alguns sintomas, e isso vai passando para outras partes do corpo. Então, só de mudar, né, tirar aqueles alimentos inflamatórios, ele já teve uma melhora, né, na coluna. Isso é muito legal.
Adriana Marques, doutor Jacquard, tem alguma atividade física mais recomendada para fortalecer a coluna?
Bom, Adriana, assim, eu gosto... Para meus pacientes, eu gosto de... Mais uma vez, depende de fase, depende se for tratamento é uma coisa, né? Agora, que mais fortalece a coluna, mais uma vez, eu uso bastante o exemplo de prancha, de isometrias. Então, o que tem que... Numa academia, para fortalecimento, vai no professor de educação física e fala, eu preciso fortalecer o core. Aí ele vai passar todo um plano de treinamento para a coluna, né? Uma analogia que eu faço em relação à importância de fortalecer a coluna Pega um jogador de futebol que só treina a perna, só faz, tem aquela coxa gigante, forte pra caramba e não treina nada de core, de musculatura. E é a mesma coisa que você colocar um canhão numa caminha de madeira, né? Vai afundar, não tem como, né? Então o core é importantíssimo, hein? E eu sempre oriento procurar fazer isso com um professor de educação física. Claro que eu tenho uma noção, mas sempre gosto muito dessa abordagem multidisciplinar e caminho com o professor de educação física.
Alongamento também é bom pra caramba, né, doutor?
Eu gosto muito de alongamento, é bem controverso na literatura, mas eu gosto...
Eu disse que era bom porque é pura opinião, eu também não sei o que é que tem na literatura sobre alongamento e como.
Não, eu gosto...
Mas é gostoso, né?
Não, e faz todo sentido, é muito bom. E faz todo sentido, André, porque muitas pessoas têm encurtamento da cadeia anterior, essa iliopsoa, aquela musculatura que fica em frente à coluna. E isso sobrecarrega o disco intervertebral. Aquela história, não posso dormir de bruços, né? Bom, se você está dormindo de bruços, se você fica de bruços e tem dor na lombar, não quer dizer que é ruim a posição de bruços, quer dizer que você está... Falta alongamento, você tá, né? Esse iliopsoas assim, encurtado gera dor. Então, você fazendo esse alongamento, uma coisa simples, melhora o paciente, né? Então, eu acredito sim, mas deixo claro que é controverso na literatura. Tanto que aquela história, tem que alongar, etc e tal, antes, depois. Não, isso é muito controverso e não é o mais importante. O mais importante é a função de toda a musculatura, não só um alongamento.
Ia perguntar também sobre o sono, você já pontuou aí. Qual existe uma posição correta ou mais adequada para dormir? Eu já li demais sobre, eu não lembro se é lado esquerdo ou lado direito, mas dormir de lado seria melhor, eu não sei que fundamentação tem.
Dormir de lado, você tem a menor pressão dentro justamente do disco, é o protagonista, né? O disco intervertebral. Você tem a menor pressão quando você dorme de lado. A posição ideal, você dorme de lado, com os joelhos fletidos, com o travesseiro entre as pernas. E, então, eu gosto de recomendar aquele travesseiro de corpo que fica você... Porque senão você coloca um travesseiro entre as pernas e dorme, daqui meia hora você foi cada um para um lado, assim, né? Um travesseiro de corpo, você tem a tendência a ficar um pouco mais nessa posição. Mas não é proibido você dormir de barriga para cima, nem para baixo, não tem... Você pode dormir sim, desde que sua musculatura esteja condicionada.
Doutor, por várias noites, né, eu colocando meu filho para dormir, a gente dorme na mesma cama, né, acabo apagando com ele na cama dele. Eu não sei nem dizer que posição eu fico, né, ele fica por cima, todo contorcido, quando eu acordo, com uma dor na coluna. E eu preciso me preocupar com uma noite mal dormida ou algo nesse sentido, se eu for treinar em seguida, acordar com um incômodo na coluna. Me preocupar no sentido de não treinar.
Olha, eu acho que a dor sempre é um sinal de alerta, né? Então, você tem que ficar atento a que tipo de dor. Se você está com dor e faz seu alongamento ali, aquele aquecimento, você mexe um pouco, fala, não, tô bem, não tô com dor, ou enfim, tá melhorando, é postural, você vai correr, você começa a correr e sente que vai bem, toca a vida, né? Agora, a dor que piora durante o exercício ou após, essa a gente tem que respeitar e tratar. Então, você, não é... Você dormiu com seu filho em má postura, você não acorda de mau jeito, mas é a dor que logo tem que passar. Você não vai treinar com dor, você não vai... A dor é um sinal de alerta sempre. Né?
Nutri, eu tô vendo nas redes sociais que você tá num ritmo intenso de treino, muita bike, corrida. Como é que tá isso aí, né?
Mais ou menos. Não, eu tenho feito bike, né? Abdominal. Eu tô com personal, né? Que tá me ajudando aqui nessa parte muscular, né? Que eu parei na pandemia, quando veio a pandemia, eu acabei parando de fazer a musculação. E E para mim, né, é uma coisa extremamente importante a fazer junto, né? E aí eu tenho mesclado aí um dia de corrida, bike, mas assim, tudo muito pouquinho, né? A ideia é fazer um triatlo, sabe, ano que vem.
A Nutri vai fazer
um
triatlo, com certeza.
A ideia é essa,
né, evolução.
É, a ideia é, só que como não tem a natação, né, que para mim é o pior, né, por enquanto, então pro ano que vem, quem sabe, eu volto a nadar, e aí eu quero fazer um primeiro triatlo, curtinho.
Doutor, no seu jejum aí de 90, foi 90 horas, 120 horas, né?
120 horas, é.
Como foi essa rotina de treinos?
Olha, eu estava numa periodização do meio Iron e eu fiz 5 treinos. Tiveram 2 natações, se não me engano, era em torno de... Deu uns 5 mil por aí. Teve bike, teve corrida, 2 de corrida e acho que 1 de bike aí no meio. E, olha... 3 plantões noturnos, né? Me sentia cada vez melhor, né? Na época eu estava fazendo a fitinha de cetose, né? Queria ver qual que era o grau de cetose, quanto que ia chegar e tal. Só vi que eu estou mais mal, não parece que eu me sentia mais, mas pode ser psicológico, né? Até que a Lúcia falou, pedindo isso aí, né? Então, varia muito também, mas, enfim, foi uma rotina intensa aí, cheguei no final, bem feliz, e depois tem 20 problemas.
O áudio do doutor deu uma chiada aí no final, mas deu para entender. Nutri, é impressionante, né? A gente ainda continua vendo, vez ou outra chega um comentário de que é conversa mole, essa história de atividade física sem carboidrato. Imagina o doutor fazendo plantões, treinando para o meio Iron e com 120 horas de jejum. Como isso é possível, Nutri?
É possível. É possível, tanto é que ele conseguiu, né, fazer esses dias, né, de jejum. Então, o que a gente fala é só treinar, né? Treinar, adaptar, né, essa dieta, fazer o treino nutricional direitinho, ir levando, né, o processo do jejum, né, em crescimento. Então, começa de poucos dias, aí depois vai aumentando esse período. E é legal, às vezes, um jejum mais prolongado, justamente no momento em que você tá ocupado fazendo alguma coisa, né? Porque aí você consegue levar esse jejum por mais tempo.
É verdade. Isso eu concordo muito, porque eu não tinha tempo para pensar, né? No jejum. Então, foi muito bacana. E outra coisa, eu gosto de falar assim, não tenha medo da gordura, né, Nutri?
Não.
Eu pego aquela... Nossa, aquele contrafilé com aquela capa de gordura e... Nossa, uma delícia aquilo.
Pelo
lá.
Amor de Deus.
O molinho é a própria banha da fritura.
É. Exatamente.
É, Nutri. Você tem saciedade, você não precisa, não tem fome, não sofre. Acho que muita gente peca, né, com medo da gordura, Nutri. E aí, e aí a pessoa não. Aí sofre, tem fome, não sei, né, até se adaptar.
Agora, aquele alerta, né, Nutri? Não ter medo da gordura não quer dizer que precisa suplementar gordura, né?
É, a gente também tem... Aí tem que vai do objetivo, né? Porque se a pessoa também quer ter um emagrecimento, aí suplementar a gordura, comer tudo que é gordura, também pode ser ruim para aquele objetivo de perda de peso, né? Porque gordura é caloria, né? A caloria, ela tem uma importância, sim. A gente não precisa ficar, né, da maneira que eu estudei, né, que eu fiz na faculdade, mas ela tem um papel importante, então vai do objetivo, né? Então, geralmente, atletas que estão aí dentro da composição corporal adequada se beneficia aí, às vezes, com até uma suplementação de gordura, ou comer mais gordura, dependendo do volume de treino, enfim. Mas se tiver um processo de perda de peso, não tem por que ficar suplementando, não. Mas também não precisa ter medo, né? Comer as coisas que... As carnes que têm mais gordura, né? Os ovos, para clicar ali numa manteiga. Também não é para exagerar. Então, tudo tem ali um bom senso, né? Tendo bom senso nessa alimentação, só correr com abraço.
Eu acho que a Nutri até comentou, André, porque a gente vai, assim, para um próximo Iron aí, até correr mais leve, por exemplo, pensar na não comer tanta gordura, né? Dar uma restringida, diminuir o peso, porque a nossa reserva é grande, né?
Pra é grande.
É, e aí a gente sabe, né, que o atleta quer porque tá mais leve, né? Tá mais leve e traz uma vantagem competitiva grande. Então, dessas estratégias também que se usa para poder fazer, né, a prova, o peso vai chegando ali próximo à prova, o peso é algo que a gente tem que trabalhar, né, para que se perca e que chegue mais leve na prova. Então, para atletas de endurance, estar mais leve é uma coisa que traz uma vantagem.
Aproveitar o tema de suplementar a gordura, só para deixar um alerta, né? As pessoas podem estar achando onde é que eu estou errando. Mas eu acho que o principal erro na suplementação de gordura é quem toma café turbinado demais. Ou café com manteiga, ou café com creme de leite, ou café com óleo de coco. Ou exagerar no azeite, no prato. E se a Nutri quiser complementar com mais algum possível erro. Porque só pegando o gancho da Adriana Marques, né, para leigos como eu, a Nutri poderia dar sugestões de cardápio low carb. Sim, a gente está indo pelo erro agora, não precisa temer a gordura, mas também não precisa beber gordura o tempo todo, né?
Geralmente esse erro, né, que as pessoas cometem, porque assim, quando fala de low carb, que você pode comer gordura, a primeira coisa que a pessoa faz é justamente essa, né? É achar que o mundo vai acabar em gordura e come a gordura da carne de todo mundo e vai fazer uma preparação, usa uma quantidade muito grande de manteiga, de gordura de porco, de azeite. Então, a gente sabe que isso tem caloria. E aí, às vezes, a pessoa está fazendo tudo certo, mas a quantidade está muito grande. Então, esse é um erro que acontece. E aí, você ajusta essas quantidades, né? Aí, a pessoa começa a ter um emagrecimento. Outra coisa é a questão do café com manteiga ou café com óleo de coco, né? A gente não precisa disso. A gordura nossa está ali, a nossa energia está ali. Esse café com óleo de coco, eu acho que é mais uma forma de estratégia mesmo para um treino, né? Já estando ali adaptado, estando dentro de uma composição corporal adequada, aí vale a pena para ter uma energia extra. Mas se você tem energia para gastar, também não é para ficar consumindo café com óleo de coco o tempo inteiro. E às vezes as pessoas têm essa percepção que precisa, né, de café com óleo de coco. Mas uma sugestão de cardápio, assim, de um dia, né, no geral, a maioria das pessoas que fazem low carb acaba fazendo um jejum, né, de forma natural. Mas se não quiser fazer jejum, sim, come ovos com bacon pela manhã, né, e um cafezinho, na hora do almoço, bovino, né, uma carne bovina ali, um bife bovino com salada. E à noite faz um omelete com carne moída e põe uma saladinha ali no meio, né? Só de você ter essa base proteica, você tem uma menor fome, né? Você tem densidade nutricional ali nas suas refeições, tem todos os nutrientes, tanto os macros quanto os micronutrientes, e isso já te mantém. Agora, se você quer fazer algo específico para o teu caso, que seja algo individualizado, até para os seus treinos, aí busca um profissional para poder adequar isso, até ver sobre essa questão do treinamento nutricional, né, das periodizações, dependendo do volume dos treinos, que talvez anda muito junto, né, quanto maior o volume de treino, às vezes tem uma questão calórica que a gente precisa estar colocando, porque também não pode ficar muito baixo em caloria, e aí vai mesmo do objetivo, né? Mas de uma forma geral, comer simples, é comer comida de verdade, dentro da saciedade.
Carnes, ovos,
vegetais, de baixo amido, frutas.
Dependendo do objetivo, seria as menos doces. Se não tiver nenhum objetivo muito de emagrecimento, qualquer fruta, né, dá para incorporar.
Mas... André, mas uma coisa é fato. Nunca chegou no meu consultório um paciente que falou assim, eu vim aqui porque eu engordei, porque eu comi fruta. Nunca.
Não tem.
Não tem. Então, eu engordei porque comeu mesmo as porcariadas, muito açúcar, muito fast food, não é porque comeu muita fruta. Né? Então, eu acho que se for de uma forma mais tranquila, sem radicalismo, né, as frutas podem ter assim, o seu papel, né, pode ser algo que deve ser consumido muitas vezes junto às refeições, né, porque para não consumir sozinha, né, uma banana, por exemplo, pelo fato de ter mais carboidrato, se você come como lanche, isso é ruim, porque você tem aí uma absorção maior dessa glicose, que tem o aumento aí dessa insulina, mas se você come como uma sobremesa, pós-almoço, né, dependendo do seu estado de saúde, não é um grande problema. Então, como eu falo, nunca chegou no meu consultório alguém que, eu vim aqui porque eu engordei, porque foi muita fruta. Nunca foi. Então, existem outras coisas que são muito mais importantes do que a própria fruta, né, que acaba virando aí, acabou virando um vilão e, coitado, às vezes não tem culpa nenhuma disso.
E quando a gente falou do jejum de 120 horas do Dr. Alexandre, faltou mencionar também o Alessandro Medeiros, que correu as 100 milhas carnívoro, né, sem carboidrato algum. Foram praticamente 20 horas se exercitando sem suplementar carboidrato. Então, a gente está vendo cada vez mais que não, a gente não precisa tanto como as diretrizes recomendam. Olha aí, a mãe da Fabiana Nunziato. Aniversário da minha mãe domingo e eu falei, mãe, vou comprar um bolo para você. Ela disse, não, quero carne.
Hoje eu recebi um vídeo que fez um bolo de carne. Muito bom. Depois eu te mando.
Olha aí, grande Jacardo, colega de profissão. Fala, que veio aqui no mesmo da Low Carb. Conhece, Antônio?
Conheço, esportista também, bacana, que legal, Antônio, um abraço.
Que legal. Doutor, recebi uma pergunta aqui no Instagram sobre Pilates, qual a sua opinião?
Eu gosto do Pilates pensando, assim, depende muito de cada profissional, então eu gosto de conversar, né, com qualquer objetivo para aquele paciente, para aquela pessoa. De forma geral, eu gosto do Pilates, porque eu acho que o fisioterapeuta pode usar com o próprio peso do corpo, treinar vários grupos musculares e fortalecer a coluna que a gente quer. Eu acho que uma musculação, por exemplo, você faz uma rosca direta, você está treinando poucos músculos, né? E quando você faz uma prancha, como eu dei o exemplo lá no início, você está treinando vários grupos musculares. Então, e além disso, também, dependendo do dia, do treino, o fisioterapeuta faz o Pilates de solo, faz com aparelhos. Então, eu gosto porque é muito dinâmico. Então, tem uma tendência a gostar de não ser mais nesse quadrado e ter mais possibilidades. Então, resumindo, eu gosto do Pilates porque é dinâmico e pode treinar bastante o core, pode ser bem funcional.
Nutri Letícia. Queijos, pode? A pergunta da Sandra Regina. Pode,
tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É um trembão, né? Deixar um queijo na minha frente, eu como tudo. Então, tem que comer com... Tem que ter um pouquinho de
cuidado, né?
Travou aqui. Né? Que tem um pouco mais de gordura. Mas tem que...
E é fácil exagerar no consumo do queijo, né?
Eu gosto de olhar o queijo. Tem queijos que tem zero carboidrato, né? Os mais maturados, né, André? Então, os mais amarelos, né, de forma geral. Eu gosto bastante. E eu queria só voltar, se possível, no ponto do açúcar. Uma vez que eu comentei com a Nutri, eles falaram, pô, mas Nutri, eu não sou muito de refrigerante, mas... Ah, se eu tiver lá e quiser tomar aquela Coca Zero ali. E ela falou sobre o gatilho, né? Você não tem o efeito nutricional, porém você tem o estímulo, né? E te dá vontade de comer mais. Então aqui, pode isso? Poxa, até pode, mas você tem vontade de comer mais carboidrato por causa disso, né? Então, eu acho perigoso, né?
O autoconhecimento é fundamental, que a gente fala praticamente toda a live, né? Quando, por exemplo, no meu caso, quando eu planejo uma sessão, eu sei que eu vou e me preparo, mas se eu tiver no aniversário de criança, por exemplo, eu sei que eu não vou ficar só em um brigadeiro, né? Mesmo que seja um brigadeiro, não faça mal para quem tem uma boa base, mas eu me conheço, eu sei que eu não fico só num brigadeiro, então, esse gatilho é lasca, né? A gente evita desde o primeiro. Então, esse autoconhecimento é fundamental, né?
É, quando eu vou para enfiar o pé na jaca, vai logo depois.
Agora, e o melhor pode... é que, como eu disse, né? Ele enfia o pé na jaca e ainda manda aqui, ó, comi isso. Tem nem cara de pau. Depois você vai ver.
Ah, tem que. É autenticidade, né? Você tem que falar a verdade.
Tem que ser verdadeiro.
Mentir para mim.
E como é? Vai mentir para você mesmo.
Nutri, olha, Sandra Regina, café com whey. Eu nunca vi falar nessa mistura, mas pode não.
Vai estragar o café, pelo amor de Deus. Vai estragar o café? Ah, não, gente. Deixa para comer proteína no almoço ali, comer essa carninha. Né? Não vejo motivo para colocar whey protein no café.
Pô, André, a Nutri tornou minha vida mais barata. Desde que eu fiz a consulta com ela, eu tenho um pote de whey. Acho que ela falou por educação. Ah, guarda lá, quem sabe um dia você usa. Nunca mais usei, já deve estar vencido há uns 2 anos, desde que comecei.
É, suplementação é um tema constante também, né? As pessoas acham que precisam. Se eu disser que eu nunca tomei, vou estar mentindo, né? A única vez que eu fui na nutricionista, antes de conhecer a low carb, ela me receitou, inclusive, creatina. Foi a única vez que eu tomei, era 2015, isso. Enfim, depois nunca mais, tá? Eu não percebo diferença e a gente sabe que cada caso é um caso. E sim, doutor, é economia demais, né?
É economia demais. Eu vejo, às vezes, no plantão. Quando eu levo alguma coisa, eu levo lá um belo de um pedaço de um contrafilé, que eu faço ali na hora. E eu vejo o pessoal pedindo iFood lá, sempre, facilmente, mais de R$50, né? Aquela porcaria, assim, que vem. Eu falo, para eu comer R$50 em picanha ou contrafilé, eu tenho que estar muito bem. Com muita fome, porque é difícil, hein?
Não é fácil.
Nutri, Hugo Curado, eu não sei se ele tá zoando ou se é uma pergunta real.
Tá. Limão. Tá zoando. Tá zoando, o Curado sempre fica me zoando. Limão quebra o jejum, limão tem, né, um pouquinho de carboidrato, é pouco, mas tem. Mas se você, né, tá num jejum e quer manter ali, ele vai quebrar. Agora, o que acontece às vezes nessa questão do limão é que para muitas pessoas isso é um ritual. E que mantém elas na dieta. Então, você tem que entender se está usando ali uma água com limão para manter esse ritual, para que você consiga fazer, né, a sua dieta. E, enfim, né, a quantidade é muito pequena de carboidrato, mas existe, vai quebrar, né? Porém, tem que tudo colocar nesse autoconhecimento, né? Se você acha que usar o limão vai ser algo que vai te manter, eu prefiro deixar você usar, né? Mas o limão quebra, ele tá zoando.
Uma coisa que eu sempre falo é do sal, né? A gente também não pode ter medo do sal.
É, o sal.
A reposição de sal.
Olha, o doutor Marcelo Gurgel. Boa noite. Gurgel é um colega maratonista aqui, treina em Recife, da Coja, que tá treinando em jejum, comendo comida de verdade, né, Marcelo Gurgel? Olha aí, Welton, calistenia é bom para a coluna também, doutor?
Bom também, a questão é postural, né? É, sempre tem que tomar cuidado com postura, né? Eu sempre falo bastante de postura durante a atividade física. Me perguntam, às vezes, crossfit também é bom? É bom, desde que você mantenha uma boa postura. Atividades que você chega na exaustão são as melhores, assim, mais fáceis ou mais práticas, você ganhar musculatura e ter uma musculatura funcional, porém são as que você tem mais risco de um erro na postura. Você chega à exaustão, não consegue manter uma boa postura, fez a postura errada e pode ter a lesão. Então é bom, só que tem que ser bem assistido.
Doutor Marcelo Gurgel, novamente, ó, já gastei muito dinheiro com suplementos há 2 anos, não compro mais nenhum. Eu acho que esse é o ponto de partida, né?
Eu fiz igual ao Marcelo, não compro. Ainda por algum tempo, manipulei, fiz, tomei magnésio, etc., vitamina D, mas suplemento de whey protein faz mais de 2 anos que eu não compro nada. E hoje, agora já faz 6 meses que é só carne e ovo.
Deixando claro, né, que a suplementação ela pode ser um ponto importante, né? A gente também não pode falar que não, enfim, mas que tudo tem que ser individualizado. O que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas às vezes vai fazer uma atividade física, às vezes 1 hora de academia, né? E aí, eu tô tomando whey, tô tomando um monte de suplementos, mas e a alimentação, né? Você tá cuidando ali da parte alimentar? Não. Então, aí a suplementação, né, ela não vai ser algo que vai te ajudar. Então, comer comida de verdade e aí individualizar essa suplementação. Porque existem vários estudos, né, principalmente na creatina, né, com uma melhora, ganho de massa. Mas, enfim, será que aquilo vai ser importante ali para você comer comida de verdade, a princípio, com uma base proteica, não vai ser o suficiente? Então, tem o seu momento. Então, um suplemento que você também vai precisar, né? Então, às vezes o paciente chega no consultório e fala, e a suplementação? Não tem, vai comer comida e depois, se você não estiver se adequando, se não der para fazer dessa forma, ou, né, dependendo do que for fazer de treino, de provas, enfim, a gente coloca alguma suplementação, mas é muito específica, é algo bem individualizado.
Nutri, vamos correndo aqui que já deu a hora. Caldo de ossos deixa os ossos da gente mais forte. Eu acho que o curado tá zoando de novo, mas vamos lá responder que deve ser dúvida para alguém.
Essa é sério.
Ele falou que essa é sério. O caldo de ossos, ele tem vários nutrientes, né? Ele tira ali os minerais dos ossos, né? Não é que esteja mais forte, mas que você, obviamente, caldo de ossos, fatalmente você vai ter uma boa saúde no geral, e isso também inclui os ossos.
Elton, opa, aqui Elton. Prefiro gastar com carne e vinho do que com suplementos da madrasta indústria. Eu também, tá? Tamo junto. É
muito bom.
Tamo junto. Cuidado com o vinho, tá? Não pode tomar muito também, não. O álcool também
de
é pouco,
né, Nutri?
Nutri, pergunta de Jaime, até quantos gramas de carboidrato em uma única refeição para não ter pico de insulina?
Zero, né? Então, assim, qualquer quantidade, né, de carboidrato, você vai ter um estímulo aí da insulina, né? Não tem como a gente especificar. Agora, para não ter nenhum estímulo da insulina, é comer carne, né, que mesmo assim vai ter, porque a proteína também tem o estímulo da insulina. A insulina não é algo ruim, né? A insulina é um hormônio que a gente precisa da insulina, é um hormônio anabólico, né? Então a gente precisa da insulina, não é ruim. O ruim é ter essa insulina o tempo inteiro alta, né? De ter aí, tá consumindo muito carboidrato, quando a gente usa carboidratos refinados, essa insulina está o tempo inteiro alta, só reservando aí essa energia, né? Dando loopings de fome o tempo inteiro, que causa resistência à insulina, mas, né, o consumo aí de alimentos vai ter um estímulo, sim, da insulina. Aí, é só medindo, né, para ver como é que vai, seu corpo vai sair com isso.
Nutri, a última pergunta aqui no Instagram. No período do jejum, posso beber só água? O jejum, sim, tradicional é só água, né?
Só água. E tem jejum, que é aquele jejum seco, né, que não toma nada. Eu não indico, tá? Algumas religiões praticam esse jejum, mas eu não indico. Eu indico a hidratação e muitas vezes também com sais, né? Porque às vezes pode perder um pouquinho de sais, a pessoa se sentir, né, meio molinha, assim, né? A pressão às vezes bate um pouco, aí tem a questão da gripe low carb, mas pode fazer o jejum só com água. Conhecendo o corpo, manda ver.
Doutor Alexandre, qual é a grande prova, próxima prova, o próximo grande objetivo?
É o Iron 2021, né? Foi transferido.
Tomara que seja!
Eu tenho um meio Iron 5 semanas antes, final de abril, aí o último final de semana de maio é o Iron.
Maio. Doutor, muito obrigado. Foi bacana. Inclusive, o seu colega aqui, o Antônio Krieger, compartilhou no grupo do Atlético Low Carb discussão de alto nível científico. Parabéns.
Ah, obrigado.
Legal.
Obrigado aí.
Foi bacana, doutor. Primeira vez que a gente traz essa abordagem aqui, certamente foi bem enriquecedor. Obrigado pelo seu tempo, doutor.
Não, obrigado a vocês aí pelo convite, pela oportunidade. Fico à disposição também das pessoas, se quiserem mandar dúvidas, enfim. Estou à disposição aí para isso.
E o Instagram do doutor Alexandre está aqui na descrição do vídeo, tá? E também vai para o podcast, então dúvidas podem chegar direto no doutor Alexandre. E Nutri, mais um cisne negro, médico, bacana, que fez o jejum de 120 horas, trabalhando, treinando, come comida de verdade, perfeito, né?
Perfeito. Agradecer, né, Alexandre, aí a disponibilidade mais uma vez, né? E agora pegar firme aí na dieta. Agora obrigado. A Nutri vai puxar a orelha, porque temos tá bom fácil, trabalho para fazer.
A gente de orelha, a gente está acostumado.
Tem que puxar a orelha dele.
Boa noite, rapaziada. Obrigado pela presença.
Tchau, gente.
Até a próxima.
Boa noite, obrigado. Tchau.